Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta. Neste ano jubilar franciscano, nós estamos conhecendo mais sobre a vida de São Francisco de Assis e o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual, nos ajuda a conhecer os fatos mais marcantes da vida deste grande santo. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Hoje nós vamos conversar com o Frei Carlos Alberto de Queiroz, franciscano menor conventual. Frei Carlos, nesse ano que celebramos os 800 anos da morte de São Francisco, estamos revisitando a sua história. Nos últimos programas, o senhor falou conosco sobre os passos que São Francisco fez. E hoje vamos dar mais um passo. Como que foi o encontro de São Francisco com o leproso? Seja bem-vindo, Frei Carlos.
Olá, Paulo. Paz e bem, queridos ouvintes. Que alegria estarmos juntos novamente. E, Paulo, a gente está fazendo um caminho muito interessante da espiritualidade franciscana, que realmente, como o Papa Leão chamou esse ano, né? O ano jubilar, com certeza foi para que nós olhássemos para todo esse processo de conversão de São Francisco, como nós vimos no primeiro passo, e nós estamos vendo, né, três passos de descida e depois três passos de ascensão. Depois que ele desce, aí sobe. Como na carta de São Paulo aos Filipenses 2:6-11, né, que Cristo que desce, e por isso é glorificado. E o que é essa descida, né? Então, nós estamos vendo os encontros que Francisco teve. O primeiro encontro que nós refletimos, no primeiro passo do processo de conversão, nós constatamos que Francisco se encontrou com a própria realidade, com a sua própria identidade, de uma maneira totalmente nova. Ele que vivia, né, antes totalmente voltado, apoiado nos desejos das riquezas, nos sonhos de grandeza, a partir com a sua verdadeira realidade, ser humano, né, de criatura pequena, de ser provisório e não senhor, passa a viver, então, desde esta fragilidade, confiando no Senhor que o sustenta. Isso como é fundamental para nós. Papa Francisco, ele nos últimos documentos dele, ele falava muito da autorreferencialidade. Quando o ser humano pensa que ele é Senhor, ele é Deus. Francisco também passou por essa experiência tão profunda. Então, o encontro com ele mesmo, na verdade, foi perceber que esse ser criatural é um ser também de fragilidade. É um ser que finito, que infinito somente o Senhor. E por isso é nele que nós temos que colocar a nossa confiança. Então, o centro de seus interesses agora, após esse encontro consigo mesmo, se desloca de sua pessoa, né? E depois aí entra o segundo passo. Passa a olhar com maior ternura para com os pobres. Os pobres que ele ajudava por cortesia, os pobres que ele ajudava porque pedia pelo amor de Deus e ele doava fazia sua caridade, né? E por último, os pobres que passam a ser para ele seus mestres. Então, vamos acompanhando esse processo, esse itinerário que Francisco faz. O primeiro, um encontro consigo mesmo. Depois, o encontro com o pobre. Vê no pobre um modo de vida despojado, um modo de vida não centrado em si, um modo de vida até mesmo dependente, no bom sentido, e como é importante no bom sentido, né? Dependente de Deus e dos outros. Não fazendo apologia, né, a defesa da falta das coisas. Isso grita aos olhos de Deus, né? A fome, a miséria, o abandono, tudo isso Deus reprova. Mas esse modo de vida, né, onde não coloca a centralidade em si e se coloca em abertura a outro, o outro maior que é Deus, e depois aos irmãos e irmãs, como isso é bonito, né? E nos pobres, muitas vezes, a gente encontra isso mesmo. Às vezes tem muito pouco, mas são capazes de partilhar, são capazes de ver a dor do outro, são capazes de sentir a necessidade do outro. Esta é a escola que Francisco vai encontrar nos pobres, né? Então, no segundo passo, sua relação com o pobre muda. De um simples ou inoportuno pedinte a que ele se esforçava atender por cortesia, o pobre agora passa a ser, então, seu mestre, onde ele busca conviver, ouvir e até mesmo aprender destes que eles são agora seus amigos e seus mestres.
Frei Carlos, esse encontro de São Francisco com o leproso é também o encontro dele com os pobres? Quais as semelhanças e diferenças?
Então, vamos ver no testamento, olha como é bonito, né? Quando São Francisco, antes da sua morte, ele escreve o seu testamento. A regra franciscana já estava pronta, mas Francisco intuiu e fez um testamento, não para suprir a regra dos frades, mas sim para guardar na memória aquilo que realmente tomou conta do seu coração. E é interessante, ele guarda, os primeiros versículos que ele fala do testamento, está ligado à dimensão do encontro com o leproso. Assim ele vai dizer, né? Foi assim que o Senhor me concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Como estivesse em pecado, parecia-me deveras insuportável olhar para leprosos. E o Senhor mesmo me conduziu entre eles, e eu tive misericórdia com eles. Enquanto me retirava deles, justamente o que antes me parecia amargo, se me converteu em doçura da alma e do corpo. E depois disso, demorei só bem pouco e abandonei o mundo. Assim Francisco descreve o encontro com o leproso. E qual é a diferença entre os leprosos e os pobres? Os leprosos não entram na mesma categoria dos leprosos? Não, de jeito maneira. Vamos tentar compreender isso. O leproso é um caminho a mais que Francisco encontra no seu caminho. Não é qualquer pobre, não pertence à mesma categoria social dos pobres. Há uma enorme diferença, né, de situações entre essas duas categorias, o leproso e o pobre. O pobre, no tempo de São Francisco, era alguém que pertencia à estrutura da pirâmide social medieval naquela época, mesmo pertencendo ao degrau inferior desta sociedade. Nós sabemos muito bem que na sociedade medieval, as cidades elas eram protegidas por muros. Os pobres viviam dentro da cidade. Eles faziam parte daquela sociedade, mesmo na inferioridade. Enquanto que os leprosos, eles eram praticamente expulsos da cidade e viviam fora dos muros. Quando eu fui lá em Assis, interessante, perto da nosso convento, tem lá uma pequena igrejinha dedicada, acho que Santa, não sei se é Santa Madalena ou Santa Marta, não me recordo bem. Vou procurar depois, informo melhor. É interessante, Francisco viveu fora dos muros ali, é fora em Rivotorto, perto de Rivotorto, é fora dos muros, não pertence mais à cidade, não pertence mais àquela sociedade. O leproso, então, está fora da estrutura e da pirâmide social. Era o rejeitado e excluído por excelência. É um morto vivo. Está vivo, mas praticamente morto para a sociedade. Outro ponto importante, né, de lembrar, a doença que eles carregam no seu corpo é uma doença incurável na época. é hoje chamado hanseníase, tem cura. A lepra naquela época era como pegar, já era um decreto de morte, não tinha cura. Outra dimensão, eles eram expulsos da sociedade com rito religioso próximo das exéquias. Quando se descobria que a pessoa tinha lepra, fazia, chamava-se o padre, é como se fosse realmente as exéquias. Aí a pessoa era praticamente tirada da sociedade a partir desse rito religioso que era feito. Era uma morte para a sociedade. E mais difícil isso, né? No tempo de Jesus também era assim. A lepra era considerada alguém que foi amaldiçoado por Deus, como no tempo de Jesus, né? Quando pergunta para ele, quem pecou? Ele ou algum dos seus parentes? É alguém que Deus esqueceu dele. Francisco, nesse sentido, ele vai... aquilo que ele repudiava, Deus o conduz para perto dos leprosos. E é esse ser repugnante que Francisco não quer nem encontrar que ele vai fazer misericórdia. Encontra com essa humanidade ferida, e alguns franciscanólogos, né, também, não negando o fato do encontro com o leproso real, concreto, vão dizer, né, que o próprio leproso é o Francisco com o qual Deus fez misericórdia com ele, e por isso uma vida nova nasce. É Deus que encontra. O abraço de Francisco é o próprio abraço também de Cristo em Francisco pecador. Bonito isso, né? Experimentar a misericórdia e fazer misericórdia para com os irmãos e irmãs que estão à margem da sociedade.
Frei Carlos, de fato, é emocionante essa passagem aí da vida de São Francisco de Assis, esse caminho tão profundo. E qual é o significado desse encontro para São Francisco e como que esse fato repercute na própria família dos frades?
Para Francisco, como ele diz no testamento, ele vê isso como uma ação de Deus. É o próprio Deus que o conduz até o leproso. É o próprio Senhor que o leva. E é o próprio Senhor também que, após esse, ele sente na sua alma, né, aquilo que parecia amargo tornou-se doce. Aqui ele vai sair dessa centralidade em si totalmente e colocar a sua confiança na misericórdia de Deus. É o encontro. Por isso que Francisco, né, no Perdão de Assis, é tão bonito, né, na Porciúncula, no dia 2 de agosto, e tanta gente vem aqui no nosso santuário, Francisco lá na Porciúncula pede isso para Jesus, que as pessoas experimentem a misericórdia de Deus, que todos que fossem naquela pequena igrejinha, que rezasse pelo Papa, pedisse perdão dos seus pecados, participasse da Eucaristia e oferecesse tudo isso na intenção do Papa, que pudessem receber a indulgência. Na verdade, não é o fato somente da indulgência como um ato mágico nesse sentido, né? Mas sim fazer a experiência da misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que tirou Francisco da autocentração em si mesmo, do poder, do ter, do prazer, da aparência, e levou uma abertura tão grande ao Criador, a tudo que é criado, aos irmãos e irmãs, tornando-se assim irmão universal. Mas parece que o próprio movimento franciscano, nesse sentido, né, não compreendeu adequadamente a profecia de Francisco neste encontro dele com o leproso. Por isso também logo tenta afastar, né, rapidamente os leprosos da memória do processo de Francisco nesse encontro transformador para Francisco, e também apagar até mesmo da vida do santo esta dimensão de sua profecia. Aos poucos, né, nesse sentido, que isso vai ser retomado, e principalmente com o testamento, né? Em quase todas as fontes, as aproximações dos leprosos da parte de Francisco é entendida como uma vitória pessoal sobre o seu sentimento de repulsa, de repugnância. Então, coloque em Francisco novamente a autocentração, como se ele venceu a si mesmo. E, na verdade, é um processo contrário que Francisco faz. É ali que Francisco, né, ele vai encontrar na sua vida a dimensão da minoridade, do ser menor. E vai repercutir em todos os fatos da vida de Francisco, Esse dado do encontro com o leproso, se é somente algo que fala sobre a sua vencer a si mesmo, então está em si. E a vitória é sua, é uma capacidade pessoal, mas não... O que é, na verdade, é o encontro dessa dimensão tão bonita, né, de Francisco, que encontra consigo mesmo, encontra com o pobre, agora encontra com o leproso, e encontrando com o leproso, começa um novo modo de vida, que a gente pode também falar de despojamento, de pobreza, de minoridade. Na sociedade, então, ele não quer ser mais o maior, ele quer ser o menor, por isso Ordem dos Frades Menores, né? O nosso Ordem dos Frades Menores Conventuais. Esse menor está ligado a essa dimensão tão bonita desse encontro de Francisco com os leprosos. Na sociedade, ele já não mais almeja ser cavaleiro, não mais almeja ser nobre, não mais almeja ser rico. Ele quer estar nessas camadas. Na regra tão interessante, né, Francisco, quando fala do trabalho, só um exemplo, Francisco vai dizer, né, aquele que Deus deu a graça de trabalhar, trabalhe. E o trabalho que Francisco manda fazer, nós frades fazermos, é o trabalho, sim, também, o trabalho manual, porque era o trabalho dos menores, socialmente falando, para não buscar, né, retornar ao vômito do mal da própria vontade, como ele dizia, né? Essa auto-Francisco Papa diz, auto-referencialidade. No mito é o narcisismo, né? Onde eu torno o centro de tudo. E não mais Deus, não mais na relação com o outro e nas coisas. Aí entra a dominação. Seria um programa interessante de falar, né? As consequências desse ser menor e a consequência desse ser maior. Quais são as consequências na nossa sociedade que nós vemos hoje?
Frei Carlos, de fato, nós podemos sim compreender melhor, refletir melhor nos próximos programas sobre esse caminho que impactou tanto na vida de São Francisco e deixa marcas até hoje. Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa conversa. Na próxima semana voltamos a conversar. Um grande abraço.
Valeu, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe. Douglas, obrigado aí também pela parte técnica que sempre nos acompanha. Paz e bem.
Paz e bem.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer. Para a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você. Paz e bem.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.